Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 24ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Polistinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida. Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 23ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei 51-22, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel do patrimônio público municipal e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto de ordem apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Próximo.
Projeto de Lei 50-22, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, altera a Lei Municipal 5.161 de 2017 e consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, agosto lilás.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 52-22, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da Lei número 5.435 de 21, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil para a estruturação da rede de serviços do SUAS, assistência ao idoso, mediante a emenda parlamentar federal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 53-22, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da Lei 5.435-21 e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 21, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil para a estruturação da rede do SUAS, assistência ao portador de deficiência, mediante a emenda parlamentar federal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável, está aprovado. Ante a manifestação favorável, encaminhe o projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 54-22, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da Lei 5.435 PPA e o anexo 2A da Lei 5.421 de 21 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 298.800 para o fortalecimento das ações de serviços de assistência à saúde da comunidade, aquisição de veículo.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 5522, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da Lei 5.435 de 21 e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 21. Autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 44.429,00, que é incentivo para o controle de arboviroses humanas.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei Complementar 0922, de autoria do prefeito, dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos, ocupantes de cargo efetivo e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência que a gente da Comissão de Saúde, né, eu estou falando que, primeiro em meu nome, né, que eu pedi uma audiência pública sobre essa questão para debater o assunto antes da gente colocar em pauta para votar. Eu acho que é de suma importância a gente passar as informações corretas para os funcionários públicos. Se me permite, eu fiz uma avaliação, né, porque dentro do... Aliás, todo mundo sabe aqui que existe um déficit, né, orçamentário dentro do IAPEM. Então, eu acho que é importante a gente discutir junto com o sindicato, junto também com o setor responsável por finanças da prefeitura, o diretor superintendente do IAPEM, para que não haja dúvidas, para que não venha depois, entre aspas, né, alguém levar vantagem em cima de uma realidade que nós vamos enfrentar. Então, essa sugestão, muito obrigado.
Agradeço, vereador. A sugestão será avaliada. Acho importante a gente discutir e esgotar o máximo possível esse tema. Tá bom? Antes da gente colocar para votar, a gente vai esgotar e conversar com quem de direito, né? Estamos aqui para fazer, obviamente, o que é necessário, mas ninguém está aqui para fazer mal para nenhum servidor, para nenhum funcionário público. Estamos aqui pensando, obviamente, no futuro do nosso município e do nosso país. Outras deliberações. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto 29/2022, que altera a Lei Municipal 4.885, de 20 de dezembro de 13, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa Civil, o CONDEC, do município de Garça e da outras providências. Consulta a casa quanto à retirada da matéria. Os vereadores que forem favoráveis à retirada permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Retirado. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei complementar 5.22, que dispõe sobre aposentadoria e pensões do regime próprio de previdência de servidores públicos, ocupantes de cargo de provimento efetivo e da outras providências. Consulta a casa quanto à retirada da matéria. Os servidores que forem favoráveis à retirada permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está retirado. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Presente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida. Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. São todos projetos de crédito, né? Vamos lá. Item 1. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei 3822, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435, de 2021, e altera o anexo 2º da lei 5.421, de 21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 493.042,29, objetivando a execução de ações destinadas à rede municipal de ensino no âmbito do eixo da infraestrutura física, o PAINSP, Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. Em discussão ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito-se ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, visando aí a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Ilane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 3822 em segunda discussão. Item 2. Entra em segunda discussão e votação também, crédito do projeto de lei 39/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 21, PPA, e altera o anexo 2A da lei nº 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 28.309,48 para atendimento à portaria CIB São Paulo, número 1822, e a deliberação com CEAS SP, número 28, fortalecimento do CAD único, em discussão global projeto. Consulto ao segundo secretário se há oradores. Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e senhor de votação nominal. Solicito então ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, visando aí a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marconi de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Ilane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 39/2022. Item terceiro, né? Entre primeira discussão e votação, projeto de lei 44/22, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 26.000, objetivando a utilização dos saldos da resolução SS número 190 de 22 de dezembro de 21, castração de animais. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário se há orador escrito.
Não oradores.
Não havendo oradores, a mesma informa então que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta e sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marconi de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 44/2022 em discussão e votação. Em primeira discussão e votação. Item 4º. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei 45/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421 de 2021, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 75.000 para atendimento à portaria CIB São Paulo de 21/2021 e a deliberação do Conselho São Paulo número 41/2021. Transferência de emenda parlamentar estadual, objetivando a aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento. Em discussão global, projeto. Consulta o segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, então, em votação global, projeto. A mesma informa que o quórum para a votação dessa matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores, visando aí a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marconi de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 45/22 em primeira discussão e votação. Item 5º. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 46/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura do crédito especial no montante de R$ 493.000 R$42,29, objetivando a execução de ações destinadas à rede municipal de ensino no âmbito do eixo da infraestrutura física do PAINSP, Plano de Ações Integrado do Estado de São Paulo. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Não havendo oradores inscritos, em votação o projeto. E a mesma forma que o quórum para aprovação é o da maioria absoluta. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcos de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Item C. Está aprovado, então, por unanimidade de votos, projeto de lei 4622. Item sexto e último. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 47/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435, de 21, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421, de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$1.357.733,65 da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para investimento em infraestrutura urbana ou recapeamento. Em discussão global, projeto. Consulto o senhor segundo secretário, senhor orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos assistem pelas redes sociais, eu quero falar desse projeto, um projeto importante aqui para o município, né, que é falar sobre o recapeamento das ruas, né, que realmente precisam, e todos sabem aqui que tem bairros aqui que há décadas precisam desse recapeamento. A gente fez um levantamento aqui recente, né, acho que teve alguns vereadores que fizeram, sobre o custo que fica para fazer o trabalho de tapa-buracos aqui no nosso município. E é um valor anual muito alto, era em torno de quase R$800 mil. Tá? Esses valores são gastos anualmente com o trabalho de tapa-buraco pelo setor de obras do município. Então, é chover no molhado, né? Todo mundo sabe que quando faz esse trabalho, depois logo vem a chuva e os buracos voltam novamente, e às vezes voltam maiores e mais buracos, né, nas ruas aqui do nosso município. Quero fazer, aliás, eu estou fazendo uso da palavra, porque esses valores aqui, esse 1.357.000 que está vindo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do nosso município, eu, né, tenho um grande amigo lá que recentemente esteve aqui na Câmara, o presidente recebeu, junto com o doutor Marcelo, né, mais alguns outros munícipes aqui, para saber das pessoas que realmente direcionam esses recursos para o município. Esse é um projeto que a prefeitura fez o projeto, né, para deixar claro aqui. Todas as cidades que aderiram ao projeto, mas você tem, o executivo ele tem que desenvolver o projeto, passar as ruas que vão ser feito o recapeamento, e daí eles vão analisar esse projeto e vão enviar o recurso para atender as demandas aqui do município. Então eu estive lá em São Paulo antes, né, da liberação, né, o projeto já estava na mão da Secretaria de Desenvolvimento Regional, porque o prefeito ele tem bom relacionamento com o Palácio, isso a gente tem que colocar aqui, mas é importante a gente buscar, né, esse relacionamento para trazer esses investimentos aqui para o nosso município. Então é importante hoje a gente estar votando.
Pois não,
presidente.
É muito importante, vereador, que cada um de nós aqui consiga, né, atuar em alguma área ou ter algum contato dentro do governo do estado. Eu costumo dizer que é importante que o governo do estado conheça a Garça, né? Saiba que Garça existe, que aqui tem vereador que pleiteia. É só a gente colocando Garça no mapa aí do governo que a gente vai conseguir mudar a nossa cidade no aspecto físico, no aspecto político. Justamente porque quanto mais a gente se empenha dentro de nossas funções aí, mais o governo do estado percebe que Garça tem políticos que querem a contribuição. E essa aqui é uma contribuição, né?
Contribuição.
Uma contribuição do Poder Legislativo junto com o Poder Executivo, o Legislativo que pede, que é indicado, o Executivo que prepara o projeto, né? Os funcionários do governo, os diretores, que não é o caso desse que nos ajudou aí, né? Esqueci o nome dele,
Maciel.
Então, eu acho que essa interação entre poder público local, executivo e legislativo, junto ao governo, é a fórmula de sucesso do nosso município. Então, parabéns aí, obrigado.
Só para a gente finalizar aqui, o governo do estado, ele tem recurso, mas precisa buscar. E você busca, não só o governo do estado, mas também o âmbito federal também. Mas se você só consegue esses recursos através de projetos. Então, o município ele tem que desenvolver projetos, apresentar para o governo, porque o dinheiro tem. O estado de São Paulo, né, na última reunião que eu estive, ele só de ICMS, impostos federais, ele repassou 750 e não sei quantos bilhões no ano passado para o governo federal. E recebeu de volta desse recurso 45 bilhões. Então, você vê que o estado de São Paulo realmente é um estado que... né, que tem uma grande economia, né, uma economia que realmente contribui muito com o nosso país.
Conselho, segunda parte?
Pois não.
Mais uma vez, bem colocado. A gente aqui tem que ser bairrista, né? Nosso estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil quando se fala em geração de renda, emprego, imposto. Né? Então, qualquer presidente eleito precisa olhar com bons olhos o estado de São Paulo devido à produção de imposto que nosso estado leva para a federação. E essa condição de a gente levar 900 bilhões e pegar 45, né, isso está em discussão agora dentro de uma eleição, que é em torno daquele assunto do Pacto Federativo, que a gente pode tratar dele no futuro, que está justamente alinhado aí com alguns candidatos que buscam aí esse Pacto Federativo para fazer com que o estado de São Paulo, por exemplo, tenha uma proporcionalidade maior do que ele arrecada, do que ele recebe. Obrigado.
Importante é dizer que se o estado ele realmente gera tanto imposto, é porque... também nós temos aqui um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento agropecuário, uma geração de trabalho muito grande. Então, assim, não é porque o nosso estado ele repassa dinheiro, mas isso tem a ver também com o desenvolvimento do nosso estado. Então, é importante a gente fazer essas colocações. Projeto existe, aliás, dinheiro tem, e as prefeituras têm que desenvolver projetos para buscar esse recurso, trazer infraestrutura para o nosso município. A gente tem amigos, né, prefeitos de cidades menores do que Garça. Garça é uma cidade, né? Até se você for analisar, é uma cidade de médio porte. Mas tem muitas cidades pequenas que desenvolvem projetos e às vezes você vai em cidades de 5 mil, que nem eu estive sábado numa cidade de 5 mil, e você vê que a cidade está bem, né, tá bem assim, equipada com infraestrutura, com próprios públicos bons, porque os prefeitos eles buscam, junto com o governo do estado, através de relacionamentos, dinheiro para infraestrutura. Então, isso é muito importante. Esse recurso aqui, de 1 milhão e 357, a prefeitura vai ter que aportar o valor igual. Né, com isso, é um projeto, né, que chama o projeto Nossa Rua, que o governo ele manda uma parte do dinheiro, em contrapartida, a prefeitura entra também com outros 50%, que, nesse caso aqui, vai dar quase... né, 2 milhões e meio, quase 3 milhões, se eu não me engano. Acho que o dinheiro até deve ter outro aporte, né, que vai vir. Então é quase 3 milhões que a prefeitura vai receber de recapeamento. Depois tem outro projeto também, que eu vi na divulgação da prefeitura, que tem mais 2 milhões de recapeamento. Então, ao todo, vai ser 5 milhões de recapeamentos aqui para o município. Então, é um bom dinheiro que vai dar para estar fazendo um bom trabalho, né, nas ruas aqui do nosso município. E Garça precisa, né, devido às demandas apresentadas aqui na Câmara por nós, vereadores, né, tantas ruas que se encontram aí há décadas, repito, né, vou dar um exemplo, Morada do Sol, né, tem ruas lá que é desde quando inaugurou o bairro, entregou o bairro, as ruas não recebeu mais nenhum tipo de recapeamento. Então, quem conhece o bairro Morada do Sol e anda por lá vai ver que tem muitas ruas ali que realmente está quase na terra. Cito outro exemplo, Jardim Paulista. Se você pegar aquela rua principal que desce do Sanatório André Luiz, onde você faz o cruzamento ali para entrar no bairro Monte Verde, não, Frei Aurélio. Frei Aurélio, antes de chegar naquela rua, se vocês passarem por ali, tem tanto buraco tampado com asfalto que o carro balança tudo ali. Então, assim, essa tem... É uma travessia, né? O pessoal usa ali para atravessar de um bairro para o outro. Então, são ruas, assim... Nós poderíamos citar várias ruas aqui, né? Ali no Nova Garça, o Marquinhos mora lá, sabe? Muitas ruas ali que precisa de recapeamento. Então, assim, são muitos bairros da cidade que precisa desse trabalho. E eu acho que agora nós vamos conseguir, através não só desse recurso, como o empréstimo feito, realmente solucionar boa parte do problema no município. E lembrando que o município, ele gasta quase R$1 milhão em tapa-buraco por ano. Então, também já é uma forma de economizar com esse trabalho de tapa-buraco. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores?
Não, orador.
Não, vereadores, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 47/2022 em primeira discussão e votação. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes e, após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 622, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Dom Pedro dos Santos no Jardim Brasil, tendo em vista que o local está totalmente escuro.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
623, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um parque infantil acessível no Lago Artificial JK Williams.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, eu sei que recentemente foi colocado 3 brinquedos de acessibilidade, né, ali na frente do pedalinho. Acho que quem passou ali viu os brinquedos. E eu sempre levo meu filho para brincar ali na pista de skate. Vai muitas crianças, não sei, tem um campinho lá também. Então, assim, final de semana é bem movimentado. E uma mãe, que tem um filho, né, cadeirante, que não precisa desses brinquedos. E ali foi instalado, eu falei, olha, os brinquedos, né, estão instalados ali, do outro lado do parquinho. Mas é importante a gente, né, conversar com pessoas que têm, né, as crianças, né, infelizmente, têm esses problemas com mobilidade. E ela foi bem sensível para falar comigo. Ela falou, olha, esses brinquedos ficaram bons aqui, só que eles ficaram longe das crianças. Eu gostaria que o meu filho pudesse brincar, mas junto com as crianças. Olha a visão da mãe, né? Então, eu achei assim, fiquei até um pouco chateado, porque parece que separaram as crianças, né, que têm os problemas com mobilidade, das crianças que não têm esses problemas. E a mãe fez essa recomendação. Então, eu falei, olha, eu vou levar o requerimento e vou abordar o assunto. Parece que a gente que não tem, né, esses problemas para todos os dias, para poder enfrentar, né, porque é um dia diferente, né, de uma pessoa normal. As pessoas têm que estar... cuidando com mais carinho, com mais atenção. Obrigado, Almeida. E realmente, a gente fala de inclusão. Não pode haver essa separação. Então, assim, eu falo até para o presidente aqui, se puder levar essa recomendação, não sei, foi uma recomendação de uma mãe, e eu achei perfeito a colocação dela. Os brinquedos foram bem pensados em colocar ali separados, né? Só que a mãe falou, eu queria ver meu filho brincando com as crianças também no parquinho. Entendeu? Às vezes a gente não vê, né? Passa batido, né? É como se diz, né? São invisíveis para os olhos de quem não tem dentro da casa da gente.
De uma parte,
pois não, por exemplo.
Ao invés da gente até levar ele para outro parquinho, para ele até melhorar aquele já novo, né?
É.
Colocar um...
Colocar dentro daquele novo. É isso. Não, mas foi esse presente que ela disse. Colocar alguns brinquedos lá para as crianças brincar junto. Entendeu? Eu acho que é importante.
Inclusão.
Inclusão, é. Eu acho que é importante. Talvez na hora de colocar, eu sei que o executivo, ele pensou, né? Em colocar os brinquedos e até foi muito bem pensado, mas infelizmente ficou separado. E a mãe percebeu isso, que ela estava com seu filho e fez a recomendação. Por isso eu fiz o requerimento e levo aqui para o executivo ter essa sensibilidade para que coloque, né? Que não tire de lá, mas que coloque outros brinquedos dentro lá do parquinho junto com as outras crianças. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Próximo requerimento.
624, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito do Jardim Imperador.
Consulte-se a oradores. Próximo.
625, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar quem está realizando as podas nos espécimes arbóreos do nosso município.
Consulte-se a oradores. Não, oradores, próximo.
626, Elaine Oliveira, solicitando a HBB informar a possibilidade de disponibilizar um médico pediatra plantonista para atender plantão na unidade de pronto atendimento.
Consulta-se a oradores. Próximo.
627, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à Faculdade Anhanguera por oferecer diversos cursos em nossa cidade, levando a oportunidade de qualificação e qualidade à nossa comunidade.
Consulta-se a oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público que aqui nos assiste. Fiz esse requerimento porque essa faculdade, a Anhanguera, ela se faz presente no nosso município e a oferta de cursos que ela tem é de alto gabarito. Eu tenho visto aí que muitos pares têm feito homenagens a outras faculdades, nós não poderíamos esquecer da Anhanguera, que tem o seu curso técnico de formação e também os cursos de pós que eles oferecem lá. O pessoal é antigo, está aí já faz um tempão, com corpo docente muito bacana, reconhecida, e não haveria por que também não ser homenageada nessa nossa cidade. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores?
Não, oradores.
Próximo.
628, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o fechamento dos buracos existentes no muro que cerca o entorno do estádio municipal Frederico Platzek.
Consulte-se a oradores?
Peço a palavra.
Com a palavra, Eduardo Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Hoje ninguém aqui presente, né? Bom, estou falando esse requerimento da vereadora Elaine Protocolo, que eu entrei no tema também a semana passada, e esse requerimento vai ser encaminhado, aí com certeza vai estar sendo aprovado, encaminhado ao setor de esportes, né? Os moradores aí estão pedindo, né, essa melhoria, inclusive até outras pessoas de outros bairros também. Até colocamos aí a semana passada a foto, o pessoal conferiu aí em casa, né? O local ali do Platzek, ele está bem aberto, então a cada dia o pessoal vai tirando cada vez mais aquelas pedras do muro lá, e daqui a pouquinho aquele muro vai acabar caindo. E aí o pessoal vai ter acesso para entrar e fazer o que quiser à vontade. Os moradores já reivindicaram já a prefeitura em outras situações, pedindo para melhorar e tal. A prefeitura sempre atendeu os pedidos ali, sempre fazendo a melhoria. Agora, através desse requerimento, o secretário estiver acompanhando aí também, precisa ser feito algo ali reforçado, porque se não fizer, não adianta deixar que vai cair aquele muro a qualquer momento. Então tem que fazer um serviço forte lá, reforçado, com a Secretaria de Obras, para fechar aquela parte, que até de então não tem a resposta sobre a nova empresa que vai retomar, que vai fazer o serviço lá. Então a cada dia está muito perigoso ali. E os moradores reivindicam, eles pedem, encaminham pedido aos vereadores ali, então que seja tomada uma atitude de segurança, né? Parabéns, vereadora, pelo requerimento, estamos juntos. Esse requerimento aí para que haja resposta relacionado à segurança, porque se não for feito algo de segurança, corre o risco, de repente, de acontecer uma fatalidade, uma situação mais perigosa ali, aí já torcemos a situação aqui na Câmara. Tá certo, obrigado.
Consulte-se a mais oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
629, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual a previsão de realização do sorteio dos empresários que irão compor o novo distrito empresarial localizado à margem da SP-294 na rodovia Comandante João Ribeiro de Barro.
Consulte-se a oradores?
Não, oradores.
Próximo.
630, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma placa indicativa liberando o estacionamento de caminhões das 17 às 9 ao lado da esquerda da rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, na quadra onde localizam-se os hotéis.
Consulte-se a oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, toda a mesa diretora aqui, os vereadores, quem nos acompanha em casa. Eu fui procurado semana passada pelos proprietários do hotel ali Garça, né? Especificamente. Nós sabemos que esses hotéis já estão aqui no nosso município há uma longa data e foi proibido estacionar caminhões ali naquela região do hotel. E o que acontece, né? As pessoas ali, pessoal que trabalha em obras, tal, eles precisam normalmente colocar o caminhão por perto ali, para não ficar distante do caminhão, segundo informações que eu tive do pessoal do hotel. E colocaram placa de proibição dos dois lados. A sugestão que eu trago nesse requerimento, se for possível, deixar a proibição somente de um lado, porque a gente entende também que aquela rua que cruza a deputado Manuel Joaquim Fernandes, aquela rua ali da Eletrotintas, Eletrocenter. Se você parar para atravessar ali, você vai ver que se tiver caminhão, atrapalha. E também uma outra situação que aconteceu é que os comerciantes não estão conseguindo que as entregas possam parar ali por perto da loja para poder fazer entrega da sua carga, da sua mercadoria, né? Então, eu...
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu tenho uma dúvida aqui. Pelo que eu vi lá, é um lado só que é impedido.
Tá os dois lados. Lá, pelo que eu percebi.
Eu vi a placa de um lado, mas... vamos aguardar a resposta.
Isso,
vamos. Eu vi a placa de um lado só. É até justamente porque no dia que os comerciantes falaram comigo ali, foi no dia daquele acidente. Que,
sim, exato.
Realmente dois caminhões ali ia ficar, mas um lado só, também entendo que
você... E outra coisa, presidente, que eu penso também, é que várias cidades elas têm um horário para o caminhão poder passar na cidade. Eu entendo que também durante o dia seria interessante não parar mesmo. Mas você abriu um horário da tarde até as 9 da manhã, à noite, podendo parar, né? E à tarde no final do dia ali... Eu acredito que já vai ajudar os dois lados, né?
Concedo a segunda parte.
Concedo.
Não, concordo. Eu acho que, assim, um lado, por questão de segurança, porque se parar dois caminhões, deputado, é estreita pelo fluxo que tem.
Exato.
Até concordo, mas dois impossibilita ali da pessoa parar no hotel, né? Então,
exato. Não faz sentido. Eu acho que a gente podendo levar esse requerimento até o Gilberto, que é o nosso secretário de trânsito, tem certeza que... Ele está fazendo um trabalho muito importante no município, né? Organizando o trânsito. A sinalização do trânsito de nossa cidade também está muito boa. Tenho certeza que ele vai considerar e vai rever essa situação para poder melhorar para os dois lados, né? Eu acho que isso é importante. Obrigado, presidente. Até mais.
Consulte-se a mais oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
631, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre as obras do Centro de Educação e Inovação.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
632, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os funcionários da CPFL pelo importante trabalho que desempenham em prol da nossa população.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha pela rede social. Bom, encaminhei esses votos de congratulações e aplausos ao nosso amigo Carlos Eduardo, da CPFL, e juntamente com toda a equipe no qual ele chama, ele intitula, né, o time da CPFL, né. Bom, parabenizando aí pelo excelente trabalho que tem realizado aí, tanto em Garça, Jafa, Zona Rural, né, agora até no novo distrito empresarial, o pessoal colocando poste lá. É tudo, faz tudo parte ali da CPFL, né? Esse trabalho aí, excelente. E sempre também respondendo aí às solicitações dos vereadores, né? Sempre surge alguma situação fora de hora, sábado, domingo, o pessoal da CPFL, principalmente quando encaminhamos pedido ao Carlos, até domingo, hein? Ele sempre responde ali no telefone, passa um respaldo e procura ajudar de alguma forma. Então já teve várias situações recentemente, aí tivemos uma situação até que o garoto acabou perdendo a vida ali perto da FATEC, num acidente envolvendo moto e carro, e foi visto ali que havia 4 postes apagados de energia ali no local, né? E solicitamos o pedido na época, rapidamente o CPFL foi lá, já regularizou, tudo aceso, e se apagar novamente, solicitamos de novo, para que a resposta ela venha com urgência, né? E outros pontos aí relacionados a troca de poste de madeira que tinha em Garça aí, ainda tem, né? Ainda tem em alguns locais. Então, encaminhamos pedidos aí, os vereadores também, ali em Jafa também, né, vereador Cateto? Foi trocado ali alguns postes de madeira, substituído por postes de concreto. Então, eu acredito, muito bom esse requerimento. Em breve vamos estar aí, né, conversando com o pessoal também pessoalmente sobre esse pedido. Acredito que os vereadores estão apreciando aí, vai ter um bom resultado, acredito eu, porque vem como reconhecimento pelo trabalho aí, o senhor Carlos Eduardo, junto com o time, a equipe da CPFL tem feito, fazendo trabalho, coloca a vida em risco aí nessa parte de energia, né, elétrica, mas é muito bom. Eu parabenizo a todos eles e esperamos aí em breve encontrar pessoalmente e esse agradecimento aqui dessa Casa de Leis. Obrigado, boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
633, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado estadual Wellington Santos envidar esforços no sentido de efetuar gestões junto ao governo estadual, visando a diminuição do valor da tarifa do pedágio instalado na SP-294 na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.
Consulto se há oradores.
Peço a palavra, Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Bom, boa noite novamente a todos, vereadores e público que nos acompanha pela rede social. Estou encaminhando esse requerimento ao deputado, né, o Wellington Moura, para que ele analise, veja a possibilidade aí, né, de estar vendo a respeito aí do pedágio que temos aí no meio aí de Garça e Marília, né? Pedágio aí a tarifa R$ 10,00, né, em média aí, um valor muito alto. Existem locais que são mais baixos, e aqui esse pedágio alto. Então, o questionamento aí da população em todos os lugares, o tema na cidade é o pedágio. Realmente está muito absurdo e tem essas situações também dessas estradinhas, né? Estradinhas rurais que abre e fecha, não é o tema, não vou estar entrando com o tema dessas estradas, né? Que é uma grande dificuldade. Podia decidir logo já deixar livre para o povo passar, né? Mas fica essa briga aí entre a empresa que é responsável e junto com a população, podemos dizer, né? Então é uma briga, eles querem lutar contra a população e acaba dificultando. Até onde não faz parte, eles querem se envolver e colocar o nariz onde não deve, né? Deixa a população fazer o que tem que fazer, o direito de ir vir. Mas, comentando aí sobre o pedágio, pedindo ao deputado que venha para cá. Esse deputado aí é um deputado do nosso partido, embora é do nosso partido. Eu não conheço ele pessoalmente, não conheço, mas já estou cobrando dele aqui já, na Câmara Municipal, através do requerimento, que venha ver aqui em Garça. Venha ver, tanto ele como outros deputados também. Então aqui não tiramos aí nenhum deputado do meu próprio partido nem de outros, que venha ver a nossa realidade aqui, relacionada a essa situação, que a população vai acompanhar também a todos os procedimentos, aqueles que vão lutar realmente, que vão fazer algo da tripla coração, podemos dizer no modo de expressão, para estar ajudando a nossa cidade, né? Ajudando a população geral, que passa por ali, tem que ir e voltar, R$20 todo dia, caminhão e assim por diante, fica bem mais caro. Que ele veja a possibilidade aí de estar resolvendo. Isso é pedido da população, como vereador a gente tem que encaminhar o pedido, cobrar e acompanhar. Tanto ele como outros também, vão fazer vários pedidos aí para vários outros aí, e eles têm que se virar no 30, igual nós vereadores aqui, se viramos aí, corremos, para fazer o melhor para a população, é que os deputados têm que estar fazendo também, vestindo a camisa junto conosco, para que haja uma resposta, né? Porque tirar o pedágio já está construído, né? Muitos acompanharam aí toda, é uma situação que é uma guerra, na verdade, né? Agora, abaixar a tarifa, eu acredito que o deputado, ele se empenhando aí, buscando meios lá também, junto com nós, acredito que todos os vereadores aqui estão à disposição nessa casa de leis, hein, presidente? Eu acredito, o senhor também, vereador antigo aí, já apresentou pedidos, outros vereadores também, os vereadores mais antigos, eu acredito que essa casa de leis aqui está à disposição para somar junto com eles em favor do pedágio aí. Obrigado, boa noite.
Consulta-se a mais vereadores?
Não, oradores.
Próximo requerimento.
634, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a paralisação das obras do projeto Vida Longa.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores. Peço a palavra.
Marquinho, agora. Com a palavra, Dr. Marquinho.
Bom, boa noite. Boa noite, vereadores. Públicos acompanham pela rede social. Não ia falar nesse requerimento, mas vou aproveitar comentar aqui. Esse projeto Vida Longa, no Jardim Morada do Sol, é um projeto que ele iniciou aí e observei lá que ele parou. Então não tem maquinário, funcionário, não tem ninguém trabalhando ali. Então a população nos trouxe a solicitação perguntando o que está acontecendo. Então através do requerimento, eu estou pedindo ao prefeito que encaminhe uma resposta para termos um respaldo para passar para o povo. As pessoas perguntam. Recentemente aí, encaminhamos o requerimento, né? É sobre o centro de inovação. Aí, tem até aí o pedido nosso aí, comentamos, aí tem um requerimento essa noite aí, centro de inovação. E visto que tem muitas outras obras que começaram e não terminaram, né? Eu não vou entrar nesse tema também. Mas sobre esse projeto Vida Longa, que vem a resposta, as claras, certinho, para conseguirmos entender o que aconteceu. É um projeto aí do governo do estado de São Paulo, para atender pessoas de 60 anos ou mais, para cima. Pessoas em condições de vulnerabilidade, que precisam realmente da casa, e não são muitas casas, 100 casas, 80, não é nada disso. É menos casas. Mas pelo que eu vi lá, vai ser umas casas muito boas, bem construídas, mas o projeto parou, lá parou. E começou, então pedimos a resposta, posicionamento do executivo, se o governo do estado de São Paulo parou o dinheiro, vai enviar, quanto que já foi gasto aí de repente, as informações certinhas para estarmos levando a resposta para a população geral. Tá certo? Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
635, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos para que envie esforço no sentido de ser autora de emenda parlamentar no importe de R$200 mil a ser destinada à Associação Feminina da Assistência à Infância, a FAI.
Consulte-se a oradores.
Peço a palavra.
Marquinho. Com a palavra, Marquinho.
Boa noite novamente, vereadores, público presente, nos acompanha pela rede social e a todos. Gostaria de falar da FAI, porque a FAI, eu fui criado na FAI. Eu tenho meu registro lá, criado. Então eu tenho um carinho imenso por aquela creche e todos que trabalham na creche, né? Todos ali e todas as famílias ali, né? Temos um carinho imenso. Ela mudou bastante a FAI, ela mudou toda a estrutura. Hoje, quem vai lá, o pessoal que está me acompanhando aí, que tem em média 46 anos, que é daquela época, a molecadinha aí, e hoje encontramos alguns, né? Uns 10 aí eu vejo pela cidade aí, pessoas de bem, que foram criadas lá na creche, que passou por todo aquele processo ali, junto com as professoras, o atendimento, aquela época em que caminharmos, íamos até para Santos, hein, vereador Lico? tudo gratuito, aquela molecadinha, tudo. Ficava lá 15 dias na praia naquela época. Hoje em dia já não tem mais. Eu vou mencionar isso aqui na Casa de Leis, porque a população que está me acompanhando aí vão se lembrar muito bem. Então, encaminhei esse requerimento ao deputado para que ele veja a possibilidade de, quando vir a Garça também, eu vou levar ele lá na FAI para conhecer, falar com o diretor, com o pessoal. Vira e mexe aí. É o Rotary Club, tem feito várias ações sociais para ajudar lá a creche, né? Inclusive, inauguraram recentemente um berçário. Coisa mais linda, gente. Bem organizado ali. Eu fui a semana passada, pude ver ali, bem organizado. O pessoal fez essa doação para a creche e outras coisas mais. É um braço que se estende dessas associações que tem aí em Garça, no qual o pessoal é voluntário, e eles acabam ajudando aí em vários lugares. Então, eu parabenizo também aí o Rotary. E juntos encaminhe esse requerimento buscando. Vou encaminhar para ele, para outros deputados também. Vou pedir a eles, quando vier, para ir lá conhecer também pessoalmente, para ver a possibilidade de estar apoiando aí, trazendo algum recurso, né, para estar ajudando aí a FAI, que tem várias necessidades, várias situações, e esse recurso vindo vai ajudar muito. É um pessoal bem organizado lá, diretoria nova que temos ali, e toda vez que vamos lá, somos bem recepcionados. Eu vou até comentar aqui, peço a permissão do vereador Pedro Santos, que esteve lá semana passada, e o pessoal disse, vereador Pedro Santos veio aqui também, conversou com a gente, falou muito, né, sobre a recepção lá também, tem acompanhado outros vereadores também, estão sempre por ali. Então, acredito que esse requerimento vem para somar. O não já temos, né? Vamos correr atrás do sim, para que tenha uma resposta boa para a FAI. Tá certo? Boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Não, oradores.
Próximo.
636, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar o cercamento do entorno da obra da creche Vila Cavalcante.
Consulte-se a oradores.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Bom, boa noite, presidente, vereadores. Vou aproveitar aqui no último requerimento. Só vou deixar para o tempo livre depois. Vou falar mais no tempo livre também. Bom, pessoal, essa creche da Vila Cavalcante, caminhei a semana passada uma documentação para o Ministério Público. O vereador Fabinho Policinano já tinha encaminhado também essa documentação. E agora eu encaminhei para o Ministério Público, visto a necessidade ali de urgência. Então, pessoal, envia muitos recados. Encontra a gente pessoalmente. Moro perto do bairro ali da Cavalcante, então estamos sempre passando ali. Esses dias aí eu até mostrei a foto semana passada, o bloco e a ferragem estavam quase caindo na cabeça do povo lá. Graças a Deus que não aconteceu nada. As crianças ficam brincando por ali. O pai, criança, é difícil manter o perigo. É difícil, criança. O pai pode fazer o que for, mas acaba escapando, vai para lá e está aberto. A prefeitura vai lá e cerca, faz a parte dela. Mas coloca um alambrado de 1 metro. 1 metro, um alambradinho pequenininho. Então o pessoal vai e derruba aquele alambrado e fica tudo aberto, exposto. E o madeiramento está caindo. Então já caiu uma parte da laje ali, bloco, a prefeitura foi, solicitamos o pedido, cortou a ferragem, trouxe ali, recolheu os material, mas essa creche está muito perigosa. Então, já que está na responsabilidade da prefeitura, do prefeito, que cedeu o espaço, é uma obra estadual a obra, o prefeito foi em São Paulo, né? Ele até informou aqui, eu até liguei para ele nessa oportunidade, disse que foi em São Paulo, atrás de trazer resolução, e até agora não tem resposta. Então, que a prefeitura veja uma forma de cercar ali em volta. Cercar para o pessoal não entrar ali. Porque se tiver uma morte, uma fatalidade ali, quem vai ser o responsável? Quem vai assumir, vai peitar isso aí, eu sou o responsável? A responsabilidade está nas mãos do prefeito, executivo. O executivo está nas mãos dele, junto com o pessoal, Secretaria do Estado de São Paulo, essa é a responsabilidade. Então, é uma obra parada. A situação está aí, estamos vendo. Os vereadores têm feito o requerimento, traz a situação à Casa de Leis. Então, não há munícipe nenhum que pode questionar que os vereadores estão aí com a visão fechada, não estão nem aí com a creche. Não, estamos sempre lá, estamos levando a situação ao prefeito, estamos fazendo a nossa parte. Agora, ir lá, pegar ali um carrinho ali de cimento, temos força de vontade e disposição para ir lá e fazer aquela creche, mas não temos autoridade para isso. Então, e que o executivo veja, cobre o estado de São Paulo e veja o mais rápido possível. Que a qualquer hora isso pode acontecer. De ter uma fatalidade, de ter uma morte, isso aí pode acontecer. Porque os sinais já estão mostrando que está perigoso. Está perigoso demais. Então tem que ser tomada atitude. E eu uso essa tribuna aqui para levar essa situação aí. O pessoal da Cavalcante está me acompanhando aí, é de Nova Garça, toda aquela parte lá, Labianópolis, estão acompanhando aí através das redes sociais que postamos. Pessoalmente, estou sempre no bairro ali pessoalmente, falando com o pessoal, né? Porque eu fui pedir voto lá também nesse bairro, casa em casa. Então eu voltei também para agradecer e estou lá junto com o pessoal, tanto lá como em outro lugar. Pode me chamar aí, sábado, domingo, feriado, estamos à disposição da população. Agora, não podemos fazer aquilo que não compete a nós fazer. Eu posso apresentar o requerimento, pedido, cobrar, ir lá pessoalmente, falar com o prefeito, encaminhar um documento ao Estado de São Paulo, aí ver que não teve resposta, vamos encaminhar também para o Ministério Público. Já estou posicionando aqui na tribuna, né? Tem essa documentação e já tem aí, provavelmente, se não tiver resolução, vamos buscar orientação aí com o jurídico da Câmara sobre isso, para estar encaminhando uma documentação para esse setor, o setor que possa resolver, né? Aliás, já temos encaminhado, já encaminhei a resposta que vai ter, se não resolver, vamos encaminhar para onde resolve. O importante é resolver, porque se não resolver, quem vai resolver? Tem que estar resolvendo. Tá certo? Boa noite.
Mais um vereador?
Não.
Próximo requerimento.
637, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a substituição da placa de indicação do nome dos logradouros nas ruas Jardim Frei Aurélio.
Consulto-se a oradores. Próximo.
638, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Ana Maria Murari Marques, entre os numerais 268 e 288.
Consulte-se, oradores.
Não.
Próximo.
639, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de instalar uma plataforma em todos os pontos de ônibus da cidade a fim de facilitar o embarque e desembarque de idosos.
Consulte-se, oradores.
Não.
Próximo.
640, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar uma via logradouro próprio público, o nome do senhor Jair Moreira de Castro.
Consulte-se, oradores.
Não.
Próximo.
641, Rafael Frabeto, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade, juntamente com os concebes, instalar de forma definitiva uma roda gigante como mais um atrativo turístico nas imediações do Largo Artificial JK Williams.
Consulte-se, oradores.
Rafael.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, vou falar de forma rápida aqui. Tivemos aí recentemente o Tributos da Cerejeira, onde um parque instalou uma roda gigante num local estratégico, que acho que todos viram aqui, que se tornou um ponto turístico daquela festa, né? Muitas fotos, né? E a gente precisa investir em Garça no sentido de turismo, porque hoje somos um município de interesse turístico. E o próximo passo é a gente se tornar uma instância turística, por que não, né? Quem sabe futuramente. Então eu sempre vou estar aqui falando, cobrando o Poder Executivo e dando ideias para transformar o Lago Artificial JK Williams em um parque de atrativos turísticos para Garça e região. E potencial para isso a gente tem. Aquele espaço ali que liga onde foi colocado o parque, onde é o viveiro atrás, onde é o Parque das Cerejeiras. Então, o gramado da concha, interligar ele ali com o bosque que está sendo reformado agora. Então, a ideia que eu sempre tive aqui na Câmara é de transformar todo aquele espaço em um parque público municipal para que tenhamos aí uma forma de atrair a região para consumir no nosso município, no nosso mercado, no nosso comércio. Isso é a gente olhar para onde a nossa cidade pode crescer e evoluir, né? Tenho viajado bastante cidades da região, e acho que uma das saídas e uma das situações que o nosso comércio pode evoluir é através do turismo. A gente esteve em Olímpia recentemente, em Brotas, em cidades que são hoje instâncias turísticas, e são os pequenos detalhes que transformam essas cidades em atrativas, né? Uma ideia seria aí que essa roda gigante funcionasse como um pedalinho, né? Com alguém organizando, ou com o CEPS, ou alguma outra empresa, e isso seja revertido para melhorias do próprio local do lago, né? Então, tenho ainda um sonho de que aquele local ele vai virar um parque muito grande. Não vai ser Lago JK Williams, vai ser Parque JK Williams, assim como a gente tem em São Paulo, Ibirapuera ou em outras cidades, parques que representam ali a parte de turismo da cidade. Garça tem potencial para isso. É um local que já foi escolhido pelos moradores como turismo, Né? É uma coisa natural que acontece no lago. Então você pode perceber os finais de semana o tanto de gente que vem de fora para aquele local. Agora o bosque estando fechado, a gente não tem tanto movimento, mas eu moro ali perto, a rua ficava fechada de carros de Marília visitando o nosso bosque. Então, transformar isso tudo em um atrativo só. Que a pessoa consiga entrar no bosque, sair lá no onde fica o parque ou no viveiro, ou se entrar lá, que sai aqui no nosso bosque municipal, que tem uma continuidade, um portal, para que seja aí também uma forma de atrairmos o turismo para a nossa cidade. Só assim, com essas evoluções, juntamente com o parque ecológico, transformar lá num centro de eventos, todas essas ideias é para que a gente consiga modernizar a nossa cidade, para que seja uma cidade atrativa aos jovens também, atrativa à comunidade que gosta de eventos, porque precisamos movimentar o comércio, assim como toda região quer movimentar. Nós temos aqui uma saída, que é o Lago Artificial JK Williams e suas adjacências. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
642, Rafael Frabit, solicitando voto de congratulações e aplausos a todo o time de futebol do Dinos, em nome de seu atual diretor, Sr. Marco Antônio Dias de Moraes, pela comemoração dos seus 40 anos no próximo dia 28 de agosto.
Consulta, senhores oradores.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Vou falar rapidamente também em relação a esse time tão tradicional em nossa cidade, né? A família Dinos. Aí um abraço então especial ao nosso querido amigo Marcão do Basquete, que foi vereador nessa casa no mandato anterior, um amigo, uma pessoa próxima, se dedica muito ao esporte garcense. E o Anésio, que representa ali essa família, todos eles ali, todos os Bonfim, e dizer que fazem aqui para nós uma grande diferença dentro do nosso futebol amador, dentro da nossa história futebolística, time conhecido como um time aguerrido. Então, isso representa muito também a nossa sociedade. Então, em nome do Marcão do Basquete aqui, peço licença, parabenizo o time, parabenizo toda a família Dinos por todo esse período de longevidade dentro do esporte garcense. Parabéns, Marcão, parabéns, Dinos, parabéns, pessoal Bonfim aí, Anésio. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
643, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Centro de Professorado Paulista de Garça, CPP, a sede estadual do CPP, a senhora Elizabeth Wargaft, pela realização do projeto Revitalizando Vidas.
Consulta os senhores oradores.
Elaine.
A vereadora Elaine com a palavra.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores e público que nos assiste. No CPP existe aí um trabalho voluntário de uma das professoras já aposentadas, que... onde foi cedido ali o local, que o objetivo desse Revitalizando Vidas é atender as pessoas, as senhoras, principalmente em situações de vulnerabilidade e riscos sociais, para desenvolver nelas a potencialidade, fortalecimento de vínculos familiares. Então, o trabalho que é feito ali foi, há um tempo atrás, feito e oferecido pelos CRAS da cidade. E a gama de pessoas que procuram para que esse trabalho continue sendo feito e sendo ofertado é muito grande. As senhorinhas de todas as idades adoram participar deste projeto. Lá ela acaba trabalhando questão de roda, uma parte lúdica do projeto dela, e assim fazendo com que essas devolva a essas pessoas a estima que elas possuem. Então é muito bonito, a gente tem que valorizar trabalhos voluntários. Se tivessem mais trabalhos como esse, nossa cidade, nossa sociedade seria uma sociedade muito melhor. Obrigada ao CPP pelo espaço que é ofertado e à desenvolvedora do projeto, Elizabeth Wargaft. Obrigada.
Consulta se há mais oradores. Não havendo mais oradores, encerramos aqui os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam... Deixa eu só aguardar o vereador. Em
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação do requerimento, dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem na rede social. Bom, eu queria aqui aproveitar, né, para a gente fortalecer a campanha do bem, a segunda campanha do bem. Nós vamos realizar no dia 27, na Concha Acústica do Lago Artificial. Então amanhã, né, vai ter uma reunião lá no Hospital André Luiz, às 9 horas da manhã. Quem tiver disponibilidade para comparecer nessa reunião é importante. A gente já conversamos lá, eu, presidente da comissão Ademar, o doutor Marcelo, e os vereadores que forem participar, por favor, né, já comunicar para a gente já reunir as visitas essa semana. Então, a gente, essa semana, nós vamos fazer um cronograma de visita, tá? Se não puder ir no horário, vamos articular para ir em outro horário. Eu achei importante essa campanha. O hospital, ele encontra em dificuldade. O doutor Marcelo tem trabalhado lá no hospital, sabe realmente o que está acontecendo lá com relação à parte de finanças do hospital e o qual é importante o Hospital André Luiz aqui no nosso município. A gente que tem, eu tenho um irmão que ele tem, né, problema mental, ele mora comigo, eu cuido dele, né, desde pequeno, mas ele hoje tem 53 anos e eu sou responsável por ele. E eu só tenho que agradecer ao Hospital André Luiz, porque ele ficou lá, quando ele se encontra em momentos de surto, né? Porque o remédio, às vezes, ele não surte o efeito, dependendo, né, do humor. Então, varia muito. E nós temos um hospital com uma estrutura, né, tão boa e tão humanizada, e por isso que eu falo da importância. Antes eu falei sobre a questão da inclusão, né, onde uma mãe percebeu a mudança de um parquinho para o outro, dividindo as crianças, mas a gente coloca esse assunto porque se nós não tivéssemos o Hospital André Luiz aqui no município, um parente nosso, ou um irmão, que é o meu caso, se um dia ficasse em surto, teria que ir para outra cidade. E a cidade mais perto que nós temos aqui é a cidade de Adamantina. Olha o transtorno que ia trazer para a família. Você levar o seu familiar até lá, depois ir visitar, né? Você vai ter que ir lá ver ele, vai ter que saber das informações dele. E nós temos isso dentro aqui do município. Então precisamos ajudar. Acho que é importante a gente levar isso para a população para conhecer melhor o Hospital André Luiz, que está aqui há muitos anos aqui no nosso município. E é importante nós termos essa estrutura de atendimento aqui. O doutor Marcelo já está levando para o executivo alguma possibilidade de criar convênios, né, e levar mais serviços para que ele possa ter mais renda para tocar aquele prédio que é muito grande. É muito grande ali. O custo é muito alto para manter aquele hospital. Então, pessoal, acho que é um momento importante aqui para a Câmara, né, municipal, através dos vereadores, que da outra já foi um sucesso. Todo mundo viu o número de alimentos que arrecadamos, contribuímos também. E agora chegou mais uma vez a gente fazer a nossa parte e também, né, mobilizar a sociedade para ajudar mais uma vez, né, para uma instituição que é de suma importância aqui para o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pela rede social, né? Bom, eu estava vendo o projeto aí também, foi deliberado hoje, e o vereador Bacana sugeriu aí que venha ser feita uma audiência pública, venha estar conversando sobre o tema, sobre o assunto e tal. Eu fui procurado por alguns servidores aí, aposentados. Não sou muito procurado, mas os outros vereadores aí, sou bem pouco solicitado nessa parte. Mas já estou usando a tribuna aqui para estar dirigindo também a toda a população aí, servidores que estão em ativa, que estão aposentados, para estar acompanhando aí o projeto de perto, né? Todos nós vereadores vamos estar vendo esse projeto, analisando, junto com o jurídico da Câmara, todos aí, de ponta a ponta, vendo todo esse projeto. Mas é interessante, importante também, que os servidores estejam juntos, vindo à Câmara Municipal. Vem, servidor, à Câmara Municipal, já na próxima segunda-feira, os aposentados, os servidores ativos, vem para a Câmara, vem para a Casa de Leis. Por exemplo, tem aí alguns posicionamentos falando sobre o vale alimentação do servidor aposentado, né? Mas que pela organização, a documentação, não é permitido que sobre o vale alimentação aí para os aposentados, né? Mas vendo as necessidades aí também e lembrando do plano de governo que tem do atual prefeito, eu estava procurando o plano de governo e não trouxe ele, mas tem ali uma escrita falando que tem uma escrita falando que o João Carlos, o prefeito, veria, né, uma possibilidade de melhorar, de fazer algo pelo servidor aposentado. Está escrito no plano de governo. São poucas linhas, mas está escrito lá. Ele não fala qual é a possibilidade, mas veria uma tratativa de uma possibilidade de fazer alguma coisa sobre isso. Então a população lê o plano de governo, tem em mãos, que foi espalhado na cidade inteira, e eles cobram nós, vereadores. Então que seja visto aí, por isso que o servidor tem que vir à Casa de Leis. A Câmara tem que se direcionar, tem que estar também cobrando essa situação aí com o Executivo também. Porque se ele não tivesse a intenção de melhorar, não teria deixado no plano de governo inscrito. Aí, então, se tem essa intenção, que ela saia do papel e seja colocado na prática. Agora o servidor tem que vir. Eu não sei quantos são aí aposentados, mas que venha à Câmara, venha aqui conversar, para estar junto. E os que estão em ativa também está acompanhando de perto esse projeto, como o vereador tinha comentado, para que venha entender, venha compreender. Tá certo, pessoal? Gostaria de falar isso aqui na tribuna, no meu tempo livre.
Uma parte?
Sim, vereador. Permitido.
Então, Marquinhos, é importante, né, você também usar a tribuna para falar sobre esse projeto. É importante também que os servidores públicos estejam acompanhando, que o sindicato, né, dos servidores públicos estejam presentes nessa reunião, porque não adianta depois vir um projeto e as pessoas ficarem supondo, né, o que é certo, o que é errado, e não a participar do debate. Então, acho que essa audiência pública é importante, porque senão fica o projeto entra na Câmara, não vem ninguém na Câmara aqui para saber. Aí fala e não sabe o que é legal, o que, né, se está dentro da legalidade. Se hoje nós temos um instituto deficitário, que necessita de mais aporte, que seja da cota patronal, através do executivo, que seja do servidor público. Então, assim, ninguém vai penalizar servidor público. O importante é que se discuta o projeto e que entre num consenso que for melhor para o servidor público. É isso por isso que eu estou sugerindo essa audiência pública. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, eu votei contra a deliberação do projeto. Votei contra, mas já que o projeto ele passou aí na deliberação, vai ser. Eu vejo que não é hora, não é momento agora desse projeto. Joga ele lá para frente para ser analisado. Mas já que ele já foi deliberado aí, já que ele já foi deliberado, já permito, presidente. Então, já que ele foi deliberado, então que a população venha acompanhar de perto. Acompanhe de perto, vê todo o procedimento aí, vê tudo certinho, acompanhe, vem na Câmara, igual vereador, através das reuniões e tudo mais.
Concede uma parte? Gostaria de saber do vereador se o vereador sabe o porquê desse projeto.
Eu sempre permito a parte para o senhor, e o senhor sempre usa ali o tempo restante ali. O senhor já fica esperando, rabiscando aí na sua folha para pegar o tempo final. Por isso que às vezes eu não permito a parte para o senhor. Eu sempre permiti do tempo para cá.
Eu permito no meu.
Fica um jogadinho. Eu não tenho obrigação de responder a sua pergunta. Boa noite.
Consulto se tem mais algum orador.
Rafael.
Senhor presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Vereador Marquinho, a prerrogativa da vereança, minha, sua ou de qualquer vereador, é justamente a discussão dos projetos de leis que entram nessa casa. Quando eu te pergunto se o senhor sabe por que esse projeto está na casa, eu quero saber se o senhor está sabendo no que o senhor está votando ou se apenas está votando de forma popular, porque é o melhor e o mais fácil a se fazer. Seria a melhor forma. Quando eu pergunto se o senhor sabe se o porquê do projeto, e o senhor sempre responde de forma evasiva, é porque o senhor não sabe. Agora, eu perguntei nos 4 minutos, porque eu perguntei antes, só que você falou e eu fiquei para o final da sua fala. Então, não foi eu que perguntei no finalzinho. E tem agora 5 minutos da minha fala, caso o senhor queira responder a minha pergunta, eu permito do meu tempo para o senhor responder. Tá? Se eu gostaria de saber com o senhor, se o senhor sabe o porquê esse projeto tecnicamente está entrando na Câmara Municipal. E fique à vontade caso queira responder. Como eu imaginei, o senhor não ia responder. Agora eu vou explicar o porquê.
Parte, vereador.
Claro, parte. Claro.
Primeiramente, eu não tenho obrigação de responder, nem quero responder o senhor. É um dos motivos do senhor perder muita credibilidade dos vereadores aqui dessa Casa de Leis, que não vê a hora de mudar logo o ano e mudar essa presidência. Eu tenho observado isso como vereador novo, né? E o senhor sempre deixa no finalzinho para querer comentar alguma coisa. Isso aí não é o vereador comentando, a população comenta. O povo vai vir, vai acompanhar. Tem um jurídico aí para estar passando posicionamento. Né? O senhor presidente tem um jurídico aí para estar informando.
Vereador, quando o senhor fala que é a vontade da Câmara, o senhor precisa dobrar a língua. Porque eu não estou vendo ninguém falar isso aqui além do senhor. Né? É o senhor que fala que o senhor prefere que mude a presidência. Porque quando eu quero discutir com o senhor tecnicamente, o senhor não tem essa discussão. A discussão com o senhor nunca é técnica. O senhor nunca entende do que se trata o projeto. E sim só do seu posicionamento que o senhor põe na sua cabeça. Agora, saber o porquê é importante antes de se posicionar. É, quando fala aí que, em nome dos vereadores, eu queria uma carta desses vereadores com anuência que possa falar sobre a minha pessoa, o senhor, em nome de todos os outros 12. O senhor tem essa carta que o senhor pode falar em nome dos outros 12 vereadores? O senhor está falando em nome do Lito? Está falando em nome de Fábio? Está falando em nome de Bacana? Está falando em nome de Elaine? Se está, pede autorização. Se o senhor pedir autorização e mostrar essa autorização, eu concordo com essa fala. Caso contrário, é mais uma falácia. Ninguém está aqui para prejudicar o servidor público. O governo estadual não está para prejudicar o servidor público. O governo federal não está para prejudicar o servidor público. Agora, precisa fazer conta. Precisa saber o que é o orçamento público. Precisa saber o que é a Previdência. Posso fazer aqui 20 perguntas para o senhor sobre a Previdência, sobre esse projeto. Eu tenho certeza que o senhor não vai conseguir discutir comigo. E não é porque eu quero te colocar em maus lençóis. Eu te influencio dessa forma que o senhor estude o projeto, então. Seriam projetos que ninguém aqui fica à vontade de votar. Projeto que ninguém quer votar. Agora também, eu vou utilizar a tribuna sempre para não deixar que pareça que 4 vereadores, ou 3, ou 2, sejam salvador da população, e que nós que estamos aplicando o que é necessário para uma emenda constitucional somos errados. Isso eu não posso permitir. E falo isso em nome dos vereadores, esses que o senhor disse que não estão contentes comigo. Falo isso em nome de todos aqui que votarão favoráveis ou que votarão contrário. Porque fácil não é ser vereador. Fácil não é. É fácil vir aqui pedir para tapar buraco e cortar árvore. Isso é mais fácil. Agora, legislar de verdade, conhecer as necessidades do seu estado, do seu município, isso aí demanda de estudo, demanda de conhecimento do próprio projeto. Então, gostaria até de fazer aqui uma abertura, porque todos me perguntem sobre o projeto, que eu vou responder. Eu tenho conhecimento sobre o projeto. Infelizmente, é um projeto que a gente precisa colocar para votar. É um projeto de questão de uma emenda federal, né? Então, quando vem aqui e fala eu fui contrário da liberação, tudo bem, é a sua posição. E eu não estou falando da sua posição. Eu estou falando de quando o senhor trata desse jeito, parece que a posição de todos os outros é contrária e errada. O senhor não conhece, infelizmente, a matéria. Sinto muito, né? Entendo eu que fazer aqui populismo é fácil, né? Estou falando aqui todos fazem, mas vir aqui e falar, eu sou contra a Previdência, eu sou contra a alíquota da Previdência. Por que o senhor é contra? Por qual motivo que existe essa possibilidade de ser aumentada? O porquê que nós estamos votando isso agora? Consulto se há mais oradores inscritos no primeiro tempo.
Agora é o Fabinho Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Depois é o Pedro, o Lico e a Elaine.
Primeiramente, boa noite, presidente desta mesa, os que compõem, os vereadores, internautas. Plateia que nunca tem, mas tá bom. É o povo que escolhe assim, tem que ser, né? Vamos lá. Bom, eu só levantei primeiramente para... Eu queria fazer um agradecimento aqui. A gente que trabalhou muitos anos em supermercado, comércio, tem encontrado muita gente que comenta sobre essa estrada de chão aí da família Ottoboni, que foi fechada. Eu recebi aí um documento da reabertura dessa propriedade, depois que ela foi posta à porteira, e novamente será reaberta. Então, assim, é muito importante. Queria agradecer o Eduardo Ottoboni, chamo o proprietário de lá, do local. Sempre foi aberta aquela propriedade, não é um atalho para cortar pedágio. Sempre existiu aquilo. De quando eu nasci, eu me conheço por gente, aquilo lá sempre foi aberto. Então, acredito que o juiz daqui conhece a necessidade e isso, entendeu a situação. Também agradecer a equipe toda ali que vem informando a população, o pessoal da Campestre, o Juliano, vem informando aí a população e correndo junto com o pessoal que trabalha aí, os promotores de venda, vendedores, que passam por essas estradas. Porque não é todo dia que você tem dinheiro no bolso, né? Tem dia que você tem, mas tem dia que você não tem. Tem dia que você não tem um centavo. Como é que um pai de família... É como disse o nosso vereador aí, Marquinhos, é que um pai vai deixar todo dia R$20 ali no pedágio. Complicado, né? Complicadíssimo. Bom, eu vou fazer a minha colocação aqui. Não vou dar uma parte para ninguém, tá? Porque o tempo é muito curto. Então eu vou fazer a minha colocação de eu ter levantado o contrário a esse projeto. A conta não bate. É muita conta que não bate. É muita coisa que não bate. Eu li o projeto e entendo, tá? Nós já votamos isso outras vezes. Então, assim, é complicado de se votar assim, como disse o Rafael. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o salário hoje do funcionário público é difícil. Então, assim, é complicado. E como eu já disse aqui, torno a repetir, quando o funcionário público efetivo, ele entra na prefeitura... os bancos, eles abrem uma carta de crédito. Ó, você tem 15 mil aqui, vem buscar. Você acha que o cara não vai? Só que ele não sabe quando vai ser pago, né? Aí o cara fica amarrado aos bancos. Aí vende a folha de pagamento para outro banco, o banco oferece mais 20 mil. O cara vai vendendo e o salário dele vai caindo. Então, assim, mas aí não é problema da prefeitura. Bom, aí também já não é problema do funcionário, descontar dele 16%. Entendeu? Então, assim, não vamos tirar a culpa de um jogar no outro, de outro jogar no outro. É uma situação complicada. Agora, eu acho que tem que ser bem analisado. O vereador Bacana falou, fez corretamente em pedir a retirada do projeto para que a gente possa estudar melhor, ver melhor. Eu, de imediato, já levantei, porque eu entendo que o funcionário público ele não pode pagar essa conta. Tá? Eu, vereador Fábio, na minha simples... Na minha humilde colocação, eu entendo que o funcionário público não pode pagar a conta pelo erro de pessoas que passaram aí anteriormente. Tá? Não vou citar o nome de ninguém, nem quero, mas assim, fica difícil. Que incentivo um funcionário público tem para trabalhar numa máquina pública, ganhando o salário que ganha, trabalhando da forma que trabalha? Ah, mas hoje está ótimo. Não, não estou falando que está ruim. Eu não estou falando que está ruim. Esse governo foi um dos melhores que teve do Bolsonaro aí. Olha lá, ó. Máquina pra todo lado, caminhão, frota, trocando tudo. Tá ótimo. Só que não é só isso. Os funcionários públicos, eles têm família, têm filhos, têm tudo. Então, assim, eu recebi bastante, mas bastante mesmo. Ligação, mensagem. E posso garantir para vocês, nós vamos estar estudando esse projeto aí e ver o que é viável, tá? Mas, de antemão, eu já me levantei contrário ao projeto por entender que os funcionários públicos não devem pagar a conta. Bom, só te dizer muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos.
Agora é o, depois do Fabinho, é o Pedro Santos.
Pedro Santos.
Depois o Nico e a Elaine.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom, uma família me procurou, acredito que ela procurou todos os demais vereadores, que a família está passando uma situação muito difícil. O que acontece? Um ente querido já faz mais de 15 dias, se não me engano 17 dias, que está na UTI aqui do município de Garça, aguardando uma vaga para transferência para Marília, para a UTI de Marília, e infelizmente essa vaga não sai. Esse paciente já passou por alguns bocados aqui no município, ele faz hemodiálise, tem o catéter, e infelizmente a UTI de Garça teve um problema com a máquina, ele ficou ali um período sem fazer, só que depois o Plínio, juntamente, acredito que não só eu, mas muitos vereadores aqui entraram em contato com o Plínio. O Plínio foi lá, fez a contratação emergencial de uma empresa que fez a manutenção da máquina, continuou fazendo lá a hemodiálise dele, só que a família está desesperada com a situação agravando desse paciente.
Se permite uma parte para eu passar a informação para você?
Pois não.
Rapidamente, tá? Sobre esse caso aí. Eu estive lá hoje, no hospital e com a e na secretaria também. A Deise, ela solucionou, né, o atendimento dele na cidade de Itupã. Ela teve na DRS, porque o médico lá não queria receber o paciente para fazer o tratamento de hemodiálise. Aparentemente, foi o que nós passamos, a ex-vereadora Patrícia também estava lá, ela pode confirmar, eles conseguiram que o hospital de Itupã recebesse ele hoje. Tá? Agora, o que precisa é o tratamento contínuo. É isso que eles estão tentando, né, através da cidade de Marília, ele poder fazer esse tratamento de hemodiálise. Então, só estou te passando essa informação. Sim. Não sei se você recebeu, mas isso daí aconteceu hoje. Tá bom, vereador? Obrigado.
Sim, obrigado, vereador. Quando o paciente chegou lá em Itupã, de início, o atendimento de Itupã não queria aceitar o paciente lá na cidade de Itupã. Isso criou uma situação difícil com a família ficou nervosa, o paciente também ficou... porque teve aqui o desgaste de sair de Garça para ir lá. Aí depois, por intervenção da Secretaria de Saúde, o paciente foi atendido lá em Itupã. Mas o que acontece? O que eu gostaria de dizer aqui é sobre o nosso sistema de saúde num geral. Né? Foi o que eu falei para a família. Ela falou assim, mas eu já falei com os 13 vereadores, e os 13 vereadores ninguém consegue resolver, nem o prefeito. Mas a família... Eu já deixei bem claro que, infelizmente, quando o paciente ele entra na fila do CROSS, que é uma lista que, na minha opinião, é desumana, porque você está ali esperando aquela vaga, mas se você tiver um pouco mais de idade e vir um paciente um pouco mais novo, ele entra na sua frente e você vai ficando para o final da fila. Isso deixa nossos idosos sem vagas e isso deixa a família numa situação extremamente constrangedor e desesperador, porque ficar 17 dias aguardando uma vaga de transferência é muito difícil. Nós tentamos conversar com a família, mas realmente é difícil, porque a família fica esgotada, né? Então, cabe a nós ter um pouco de paciência com a família e dizer que a gente tenta. Nós falamos com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde foi fazer a intervenção em Marília, tentar fazer em Itupã, mas infelizmente o nosso sistema de saúde ele é sucateado, porque nós somos 13 vereadores, mas a diretoria de saúde, né, a regional de saúde de Marília, ela atende 72 municípios. Imagina 72 municípios procurando as mesmas vagas, faz isso vezes 13 vereadores por município. Vereador, infelizmente, não tem força lá na diretoria de saúde, né? Então, cabe nós nos unirmos, sim, para tentar fazer da melhor maneira possível que essa família seja atendida. Mas que fique bem claro a essa família que nós tentamos, só que o nosso poder de vereador ele é limitado. Se fosse algo municipal, acredito que dentro do município seria mais fácil a resolução. Mas quando precisa de Marília, quando precisa de uma transferência para Marília, quando entra no CROSS, somente judicialmente para a fila do CROSS ser alterada. Então, família, desejo que o quanto antes essa situação se resolva e deixo aqui bem claro que nós fazemos o que está no nosso alcance.
Com a palavra, Lico.
O Lico.
Eu vou falar meia hora.
Tem projeto.
Boa noite, senhor presidente, secretário, vereadores, vereadora, público que nos prestigia. A respeito, vou dar uma parte para o meu amigo vereador bacana.
Rapidamente. O sistema CROSS, na verdade, ele foi criado pelo governo do estado para não haver intervenção política. Tá? Essa é a finalidade do CROSS. O que acontece, vereador? Antigamente, ligava o prefeito, ligava outro vereador que era amigo de uma pessoa e as outras pessoas que estavam também nesse estado ficavam para trás. Então, o CROSS ele foi criado para que realmente seja atendido da forma que o estado sugere, para que não haja mesmo intervenção política. Essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado.
Eu também fui procurado pela família, vereador. Eu estava até em viagem. Fiz o possível, a gente ajuda, se sensibiliza, né, com a dor da família, né? Eu liguei para alguns contatos, né, conversei com a família, mesmo estando fora, né? A pedido da família, fiz uma ajuda social, né? Não vou citar nomes aqui, fiz uma ajuda social à família. A gente se dedica, né, vereador? A gente faz o que é possível, vereador, para ajudar. Mas chega uma hora que a gente não tem, como o vereador bem explicou agora, vereador bacana, chega uma hora que foge da alçada da gente, né, presidente? Foge da alçada da gente. E a gente fica preocupado em querer ajudar a família, né? Hoje mesmo estava na rua uma senhora com uma criança, deu os parabéns pelo atendimento que ela teve na UPA. Estava falando para o vereador Marquinhos que ela teve na UPA com o filho dela, ontem. Então, a gente torce cada vez mais que o sistema de saúde melhore, né, vereador Pedro? Então, a gente se sensibiliza com a família, a gente corre atrás, a gente ajuda, né? Os vereadores não estão parados, né? A gente vai, tenta ajudar da melhor maneira possível, né? Como os vereadores estão fazendo aqui, uns falam do pedágio, né, da solução, né, outros comentam que não dá, né? Eu, na minha opinião, eu fiz um requerimento aqui que fugia da minha alçada, não sei se os senhores lembram, sobre o PVA. Eu acho que o que mais judia da gente, de todos, é o IPVA. Se você tem o pedágio, o IPVA, você tinha que cobrar só na compra do carro. A Elaine comprou o carro, paga o PVA, só uma vez. Você já está pagando o pedágio, que é para melhora das estradas, aí ficaria uma coisa mais justa. Ou o pedágio, ou o IPVA, né? Então, quando compraríamos o carro, pagaria lá uma vez só o IPVA. Aí todo trabalhador, todo comerciante, todo industrial, toda mão de obra, de prestação de serviço, não pagaria o IPVA. Comprou um carro, paga ali, né? Não é que não é todo mundo que usa estrada, pode viajar, tirar férias, né, Fábio? Pode ir para a praia de cá e não é beneficiado pelo pagamento do pedágio. Entendeu? Então, uma coisa ou outra, né? Eu conversei esse fim de semana com um candidato a deputado, eu falei para ele, bicho, você tem que levantar uma bandeira lá na Assembleia, né? Os vereadores têm contatos maiores aqui também, pagar o IPVA na compra do carro. Aí fica justo, Helene. Pagou, comprou o carro, pagou o IPVA e ali ficou. Não se paga mais IPVA, paga pedágio.
Ou então faz o contrário. Isento IPVA, não se paga mais IPDA e paga o pedágio. Né? Mas os vereadores também se preocupam em ir lá, tentar abrir estrada com as pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Os vereadores, gente, eles têm limites também. Né, vereador? Eles têm limites também. Né? Eles podem chegar a determinados limites também. E eu acho que todo mundo, que nem nessa questão de saúde, a gente quer ajudar, quer fazer. Né? Então, isso é muito bom. Eu tive também passando pelo distrito, estão colocando já os postes elétricos, parece que estão agilizando agora. A gente torce para que rapidamente o distrito industrial seja terminado, para que as empresas comecem a se instalar e gerar empregos. E também participei de uma reunião hoje, falar bem rápido, meu tempo está terminando, sobre a festa do café, e tive uma boa notícia, que as barracas, terão várias barracas beneficiadas, inclusive, depois eu... Né?
Com a palavra, vereador Eleide.
Novamente em tribuna, cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste e cedo o aparte ao vereador que me antecedeu.
Obrigada, querida vereadora. 30 segundos no máximo. Só que hoje eu estava numa reunião, estava presente a dona Mara Pérez, esposa do seu Flávio, e ela comunicou, né? Eu estava escutando uma reunião lá, e ela comunicou que as barracas serão beneficiadas com custo zero, né? As barracas que trabalham, as entidades que trabalham com criança, APAE, creches, APAE, né? Casa de apoio, né? O asilo. Então foi uma notícia bem legal que eu escutei lá, eu queria dividir com vocês e com a nossa população. Obrigado, viu, vereadora?
Bom, eu subi aqui pelo motivo que não, na sessão anterior, por problema pessoal, eu não pude ficar aí nos minutos finais, na tribuna livre. E hoje eu volto para dizer que participei, como vice-presidente da Escola do Legislativo, de uma reunião com o Instituto do Legislativo Paulista, que é um braço da Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu participei dessa reunião, junto com o secretário Carvalho, estando presente as cidades de Mirassol, Mairiporã, São José do Rio Claro, Jacareí e nós, pequenininhos, mas que estamos aí com uma visão de avançar, de conseguir novas etapas para a nossa escola. E aí volto a insistir para aqueles que estão aí nos prestigiando que os cursos que estão sendo apresentados a partir de amanhã são cursos técnicos que dão até direito a certificado. Teremos aí, nós já iniciamos o curso de Direito Eleitoral, muito bom por sinal, estamos no Congresso de Direito Constitucional e vem aí também a aspectos gerais de execução de parcerias entre o terceiro setor e o poder público. Um assunto importantíssimo para as entidades que querem aí desejam, almejam algum tipo de parceria. Em terceiro, segundo assunto, eu entro aí a questão da Previdência. Eu, novamente, volto a dizer que eu não fui eleita para ser incoerente e irresponsável com as minhas votações, por mais árduas que sejam. Previdência é só você sentar e procurar os conselhos ou administrativo ou de investimento do próprio IAPEM, que você vai ter à tua frente toda a situação autuarial que nós temos ali no nosso IAPEM. E vai ver que catástrofe lá entre a Ucrânia e a Rússia, que derrubaram as bolsas e os investimentos, fizeram com as nossas previdências. Então, eu tenho, na minha ideia, por mais que seja difícil essa aprovação ou discussão sobre isso, é deixar claro para aquele que confia no meu trabalho que eu tenho procura. Se tivesse um plano B, com certeza nós iríamos para o plano B. Não sangrar o que já sangra. Mas, infelizmente, é um aval através da emenda constitucional federal, que foi ratificada pelo Estado, e nós não temos outra opção a não ser fazer essas correções para que não tenha um desastre financeiro e o próprio Instituto não consiga arcar com as aposentadorias que hoje ele já paga. Então, a discussão é simples. Ou se dá, estende lá um cordão, uma boia, para que o Instituto possa tentar sobreviver, porque essas mudanças que vão ser implementadas aí e discutidas ao longo dessas semanas, é só uma boia. A gente não tem a ideia de que vai surtir efeito, é uma boia. Ou eu não estendo a boia e daqui 10 anos meu nome vai ser citado de que eu afundei e contribuí para afundar o IAPEM porque fui irresponsável na minha votação. Eu tenho que dizer isso porque não é fácil estar aqui e falar o que é verdade. Essa é a minha colocação em relação ao IAPEM. Estejam à vontade em procurar os conselhos, tanto da administração, conversar com os contadores para formar opinião. E que sejam humildes e retrocedem nas decisões se elas assim fizerem e se forem melhores.
Consulte-se a mais algum orador no primeiro turno. Consulte-se a orador no segundo turno. Com a palavra, vereador Bacana. Segundo turno.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoas que nos assistem, funcionários, vou direcionar rapidamente também sobre a Previdência. Eu vou falar bem sincero para vocês, né? Eu não vi o projeto, mas tenho mais ou menos ideia do que é o projeto. Você sabe que, acho que todos aqui que acompanham a questão do IAPEM, que é o instituto próprio aqui do município, né, ele tem que ser regulamentado pela Previdência, embora seja o instituto de pensão do município, mas a gente tem que fazer, né, todas as análises. Né? Gestões que passaram, não pagaram, parcelaram, são várias parcelas, inclusive o prefeito também fez a sua parcela quando foi permitido, né, através de uma lei dentro da pandemia. Então, assim, nós temos que analisar todos esses contextos. Está aumentando, né, parece que também, eu também não li o projeto, não sei qual o valor que vai aumentar a contribuição previdenciária dos funcionários públicos e também vai ter um aumento da cota patronal, da contribuição do executivo também. Então, assim, a gente precisa analisar tudo certinho para que não haja, né, uma conversa direcionada para o legislativo tentando prejudicar os funcionários públicos. Eu acho que isso que é fundamental. Por isso eu propus a audiência pública, para pegar todas as informações corretas e para que os funcionários também possam entender o que está sendo votado aqui na Câmara Municipal. Para depois, né, o executivo faz um projeto e quem leva a culpa é os vereadores que aprovam o projeto. E também precisa ver as responsabilidades da não aprovação do projeto. O que, que vai causar isso também no Instituto? Então, assim, nós temos que avaliar todos os lados, né? Eu acho que é importante. Eu não sou especialista em Previdência, né? Principalmente no Instituto. Eu acho que aqui todos entendem um pouco, não 100%. Primeiro, que um cálculo atuarial, né, tem que ser um atuário para fazer esse cálculo. Não é qualquer um que faz, porque é a longo prazo. Então, hoje, se você pegar o saldo que tem dentro do Instituto de Pensão, é um saldo muito alto, né? É um valor, né, que acho que é mais ou menos quase 180 milhões, né? É o saldo que tem. Então, assim, se você for analisar, você fala, nós temos um saldo positivo, mas esse cálculo, ele estica, né, para ver quantas vidas, né, que vai sair da prefeitura e vai se aposentar, eles fazem esse cálculo, né, para determinado período e ver se esse recurso é suficiente, porque você vai aumentando os aposentados e tem o lance de diminuir também servidores. Então, você tem um saldo, mas você precisa ter contribuição para esse saldo e aumentando para chegar, né, nesse cálculo atuarial para ver se ele é superavitário ou deficitário. Então, são pontos para a gente estar discutindo aqui E nesse projeto, essa porcentagem de contribuição, ele já fala, né, o que precisa ter de recursos, né, com esse aumento para conseguir atualizar esse déficit. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu não li o projeto, que vai vir para cá. É uma atualização, né, para que tenha saldo suficiente a longo prazo para poder manter a aposentadoria dos servidores públicos. Então, eu estou colocando isso, né, não estou falando que eu vou votar favorável ou contra. Se tiver alguma coisa que prejudique dentro desse cálculo os servidores públicos, obviamente vou ser contrário, porque meu compromisso é com a população, é com os servidores públicos. Esse compromisso eu sempre assumi como vereador aqui. Então, eu deixo claro aqui que se houver algum item que possa ser mudado e que possa beneficiar os servidores, logicamente vou ser favorável, né, para que se vote ou que se arrume esse projeto. Então, por isso que eu propus a audiência pública, vou estar reunido com o jurídico para a gente analisar. Eu acho que todos os vereadores aqui também devem fazer isso, porque não é votando, né, de uma forma que a gente acha que vai beneficiar nós, para termos votos lá na frente. Eu acho que essa não é a função do vereador. Nós precisamos ser justo. O que for justo, nós vamos. Eu falo, vereador bacana, vou estar fazendo. E jamais vou prejudicar um funcionário público ou qualquer outro cidadão aqui do município votando em projetos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Rafael Frabetti.
Pegar minha colinha aqui, como foi disso que eu anoto no papelzinho, anoto para não falar besteira. Bom, só algumas correções da fala inicial do vereador Marquinhos, para que a gente não traga nenhuma confusão aqui, tá? O vereador falou sobre os aposentados virem à Câmara, mas esse projeto de lei não trata dos aposentados, viu, vereador? A gente não trata dos inativos nesse projeto de lei, é só dos ativos, tá? Então não trata do recolhimento dos inativos, como o senhor disse aqui, convocando eles, porque gera um certo pavor num grupo o qual não está sendo mencionado no projeto, que é os inativos. Os inativos não estão sendo mencionados nesse projeto. Os inativos não estão sendo mencionados nesse projeto. Bom, o vereador Bacana colocou muito bem. Às vezes nós aqui nos debruçamos numa colocação até que é muito pessoal, né, de não votar esse projeto, não ser a favor, pensando no pro nosso próprio voto daqui 2 anos e meio. Isso acontece, não estou falando se um faz, outro faz, mas isso acontece. E aí a gente acaba abrindo mão do nosso direito de exercer aí a vereança, pensando na coletividade. Então, aquelas pessoas que hoje estão preocupadas, obviamente, com a alteração da alíquota de 14 para 16, elas devem se preocupar de fato mesmo, infelizmente, tá? Devem se preocupar, infelizmente, com o futuro da aposentadoria deles. Então, essa correção, né, essa emenda constitucional vem justamente para regular a aposentadoria desses que recolhem hoje. Caso os municípios, o Estado, né, não tenha êxito nessa alteração, majoração da alíquota, dessa nova previdência, os que contribuem hoje não têm garantia nenhuma de ter aposentadoria, infelizmente. Quem fez, quem errou, quem deixou de errar, o cálculo que foi feito, existem várias projeções onde levam o erro, onde apontam onde foi o erro, o tempo de contribuição com o maior período no mínimo, no final com o máximo, aposenta no máximo, o tempo de vida e a projeção da vida desregula isso, né? Então, aquele que aposenta com 35, com 45, 50, que vive mais 40, com um teto de aposentadoria, mas que contribuiu a menos. Então, é uma discussão técnica. Por isso que quando eu perguntei aqui, caso o vereador sabia, é para incentivar que o vereador entenda tecnicamente o que está acontecendo. O porquê do projeto, né? Ser contra, todo mundo aqui é. falar que não gostaria que esse projeto passasse na Câmara Municipal, todo mundo aqui é, tenho certeza. Mas está na nossa mão, como disse a vereadora Elaine, a pensar no futuro do nosso município, no futuro dessas pessoas que recolhem aí através da previdência privada, que é o nosso IAPEM. Então a gente precisa sim parar e pensar, e como disse que vai procurar o jurídico, espero que procure mesmo. Espero que procure o jurídico e que a hora que escutar a opinião do jurídico, a hora que escutar a opinião do superintendente do IAPEM, a hora que escutar a opinião do Poder Executivo, a opinião daqueles que conferem o orçamento, que sabem o que vai acontecer daqui 4, 5 ou 6 anos, que tenha aí a humildade, então, de analisar e possivelmente mudar o voto, já que diz que quer análise do jurídico. Quando o jurídico der a opinião, vamos ver se a opinião vai ser compatível com o que o jurídico coloca. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Porque senão acaba saindo 3 ou 4 ou 5, ou os 10 deputados que foram contrários, ou 15, ou aqueles lá no Senado, como o salvador da pátria. E qual é a outra saída que a gente não viu ainda? Qual é a outra saída? Né? Se existe uma outra saída, eu estou aqui para escutar essa outra saída, se algum vereador tiver essa saída. Tenho certeza que não tem outra saída. Então, fica muito fácil vir aqui e a gente ser contra. O difícil é a gente vir aqui e mostrar que, infelizmente, não significa que eu esteja contente falando isso, mas mostrar que, infelizmente, a aposentadoria dos que hoje recolhem estão na nossa mão. Está na mão do Estado, está na mão do vereador, porque esse déficit ele vai aumentar com o tempo. E cada vez menos vai cobrir as aposentadorias. Tá? Então, hoje a gente pode estar aqui discutindo o futuro dos nossos servidores públicos a respeito à nossa aposentadoria privada aqui. E repetindo, tá, pessoal, aqui é um momento de discussão, quando eu questiono, quando eu pergunto, não é para deixar em maus lençóis, não. É para influenciar, fazer com que a pessoa, talvez, pegue mais informações antes de opinar. E essa é a minha função também como presidente, eleito pela população, e não é o vereador que me coloca o tiro, e sim a população. Obrigado. Consulto se há oradores. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, novamente, presidente. Boa noite, presidente, vereadores. Público que nos acompanha até esse momento aí na rede social também, né? Bom, eu ainda mantenho um convite para todos os servidores aposentados, né? Porque vocês, os senhores, né? Contribuíram a vida inteira aí em favor da população. Os servidores aí que hoje recebem, vocês contribuíram. A Câmara está com as portas abertas para vocês virem, embora o projeto não trata sobre os aposentados, mas vocês estão à vontade para vir na Câmara, tanto os ativos como também os aposentados. O mesmo voto que o presidente tem, que os vereadores aqui que estão dentro do plenário têm, o meu voto, os votos eles são iguais. E temos um jurídico, como eu comentei, né? Tem um jurídico que vai nos passar todo o posicionamento, toda a direção, podemos dizer assim. E aquilo que vimos que é bom para o povo, é bom para a população, para o servidor, sabemos, porém, que o projeto é um projeto extenso, tem que ser analisado. Então o vereador sugeriu a audiência para estarmos acompanhando, a população vir também acompanhar. Isso aí é importante, né? É importante que tenha um bom resultado. E sobre as votações, cada vereador vai estar resolvendo. Se o vereador vai mudar de voto ou não, aí é com cada um. Cada um tem aí o seu posicionamento e tem o direito aí do seu voto aqui nessa Casa de Leis, né? Então, cada um vai ficar à vontade a respeito. Bom, gostaria de falar isso aí, deixar reiterar os convites, que vamos estar aí acompanhando todo esse projeto, igual o vereador comentou, né? Que não leu o projeto vai chegar, vamos estar apreciando, junto aqui com a direção que temos aqui na Câmara Municipal, que eu acredito que esse é o principal foco, né? Que é o direcionamento que temos aqui na Casa de Leis. Porque senão, qualquer pessoa era dona aí de tudo, né? Era dona e tinha toda a explicação. Temos o jurídico, é ele que vamos estar buscando todo o posicionamento, inclusive um jurídico excelente. E constatado isso, é bom? Vamos em frente. Vai colocar ali em risco o servidor, alguma coisa lá na frente? Então, vamos analisar e cada um vai estar decidindo aí na hora de votar. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, na minha última fala nessa sessão, eu gostaria de solicitar, né, até ajuda para o vereador Marquinho, que tem um bom relacionamento com o pessoal da CPFL. Por favor, Fabiana, você poderia colocar, por favor? Já faz algum tempo que eu tenho passado perto ali da Quinta da Baronesa e eu vejo que esse transformador ele está muito baixo. As casas ali daqui a pouco começam a serem construídas e ele não dá nem 3 metros de altura. Na minha opinião, é um risco muito grande para a população que vai residir ali, né? Sobre esse transformador, passa uma alta tensão. Eu acredito que por isso que colocaram mais baixo, ficou a meio poste ali, mas realmente, se tiver algum acidente, se alguém, alguma criança colocar um pedaço de pau ali, nós teremos um acidente grave ali com eletricidade, devido ao tamanho. A foto não faz muito jus, mas ele é muito grande, acredito que deve dar uns 3x3 esse transformador, ele é muito grande. E ele está baixo ali no Quinto da Baronesa. Acredito que o momento ideal para fazer essas manutenções ali seria, da CPFL, seria agora, enquanto não tem casa ali. E, vereador Marquinhos, poder me auxiliar nesse ponto, estarei encaminhando esse requerimento aqui na próxima semana. Eu desejo a todos uma boa semana e torço para que aquela família ao qual eu comentei saia desse problema. Eu sei como que é difícil fazer hemodiálise. A minha família toda, infelizmente, passa por esse problema. Eu perdi minha avó, perdi minha outra avó, perdi meu tio. Todo mundo da minha família tem problema de rim. Eu sei que não é fácil quando precisa fazer hemodiálise, esses catéter que coloca no braço, pescoço, perna, é muito sofrido. Então, a essa família, peço para que a Deise, secretária de saúde, por favor, dê todo o auxílio possível do município de Garça para que essa pessoa consiga esse atendimento e para que, enquanto não saia essa transferência, para que ela seja melhor atendida aqui em Garça. Porque realmente nós sabemos que depende de Marília, mas o que depender de Garça, que essa família receba. Se receba um melhor atendimento aqui, o melhor auxílio médico, né? E que, por favor, vamos ver a questão da hemodiálise dessa pessoa aqui na UTI de Garça, que está passando apertado por conta disso.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Se não for te atrapalhar?
Pois não.
Obrigado. É só para passar um recado para a população, tá? Teremos aí, então, o projeto que entrou na Câmara Municipal relacionado à Previdência. Queria dizer que fico à disposição dos vereadores para a gente discutir isso, tá? Para a gente esgotar essa situação no máximo que a gente puder. E antes disso, não coloco para votar, né? Então, a minha intenção é justamente atender a condição dos vereadores, da população, dentro do limite do possível, sabendo, obviamente, que existe aí a emenda constitucional, mas a gente vai discutir isso entre nós aqui, tá bom? Senão as pessoas acham que vota na segunda-feira já, o que não vai acontecer. Obrigado.
Obrigado, vereador. Sobre o projeto da Previdência, eu não falei sobre o assunto hoje, porque eu ainda não li o projeto completamente, eu ainda não estou totalmente por dentro do que vem nesse projeto. Preciso terminar de fazer a leitura, preciso entender, tirar todas as minhas dúvidas sobre esse projeto, colocar as emendas ao qual eu achar que deve ser necessário colocar, e depois que tiver um conhecimento mais claro, mais amplo sobre o projeto, depois de ter feito a leitura completa, tirar todas as minhas dúvidas, eu opino sobre esse projeto. Mas, pelo âmbito pessoal, meu pensamento, eu sou extremamente contrário ao aumento da Previdência. Exatamente por isso que eu já sempre deixei claro. A Elaine falou de coerência, e a minha coerência é sempre ir contrário a esses aumentos, porque realmente é difícil. Se houver outra maneira de criar uma outra forma de subsidiar esse aumento aí que vai ser feito para os funcionários, que nós fazemos a propositura aqui para que seja feito. Mas eu, particularmente, não sou favorável a esses aumentos e sempre voto contra. Acho que nunca votei nenhum projeto favorável a aumento de imposto, nem de aumento de previdência para nenhum servidor público. Então, assim que tomar mais conhecimento sobre o projeto, eu opino e defino o meu voto. Muito obrigado a todos, tenha uma boa noite.
Obrigado, vereador. Bom, não havendo... Existe mais alguém, vereador? Não? Não havendo mais expediente nem ninguém inscrito, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma boa semana e até a próxima.